Graça e paz, queridos. Tudo bem? Quem estava aqui domingo passado, pela manhã? Certo. Então, eu comecei uma série de mensagens falando sobre Jesus como a revelação de Deus nesse homem, né? E domingo passado eu fiz uma abertura falando do Deus desconhecido de Atos 17, quando Paulo está em Atenas e ele vê um altar ao Deus desconhecido e ele apresenta o nosso Deus, que é o Deus vivo, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero começar, eu quero falar sobre a encarnação de Deus. Essa série que nós estamos de mensagens, é tanta coisa para falar de Jesus. Eu estava falando com o pastor Marco, a gente pode passar o ano só pregando sobre Jesus e ainda não vai ser o suficiente. Tem tantas verdades sobre Jesus que as pessoas desconhecem. Então, meu propósito nessa manhã é dar ênfase à encarnação de Deus em Jesus. Porque, infelizmente, não são todos que creem que Deus se fez carne e habitou entre nós. Não são todos. Algumas religiões negam a divindade de Jesus e algumas usam a Bíblia, inclusive, e negam a divindade de Jesus. Por exemplo, se você não vem para a igreja domingo de manhã, você tem um grande potencial de receber visita na sua casa, né? De testemunha de Jeová, com aqueles livrinhos maravilhosos que eles têm, aquela coisa toda, eles usam a Bíblia, você sabia disso? Mas eles negam que Jesus é Deus. Eles têm uma tradição toda deles, é só essa que eles creem, e eles distorcem alguns textos bíblicos. Se você é testemunha de Jeová e está aqui nessa manhã, eu terei maior alegria, maior satisfação de conversar com você depois do culto. Mas nós cremos, segundo as Escrituras, que Jesus é Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu quero começar lendo o Evangelho de Lucas, bem conhecido, quando o anjo Gabriel aparece para Maria. Por que eu vou ler? Porque é esse momento que Deus começa a concretizar as palavras proféticas do Antigo Testamento se referindo ao Messias, o enviado de Deus, o Cristo, para salvar a humanidade. Todo o Antigo Testamento você vai ver muitas e muitas profecias falando da vinda do Messias, o enviado de Deus, e o papel que ele iria exercer no mundo e o papel que ele iria exercer diante de Deus. E tudo aponta para Jesus. Então, se você já achou aí sua Bíblia, diga amém. Vou ler o texto para vocês. Diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Nós conhecemos bem essa história. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Ela era prometida, ainda não tinha consumado o casamento, não tinha acontecido, mas na cultura ela era prometida, é como se tivesse noiva, né? A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz a um filho. A ênfase aqui não é sobre Maria. A ênfase aqui é sobre essa criança que vai ser gerada no seu ventre. Diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, preste bem atenção, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, descendente de Davi, que Deus prometeu lá, ó, no Antigo Testamento, que o descendente de Davi sentaria no trono e o seu reino seria eterno. E ele confirma isso dizendo, ele reinará para sempre. Como é que um ser humano pode reinar para sempre? Você tem que se perguntar isso. Sobre a casa de Jacó, que é a descendência, né, da promessa de Deus a Abraão, e o seu reinado não terá fim. Então, o anjo não está falando de uma criança, de um ser humano igual a qualquer ser humano. Porque senão não seria um homem que vai reinar para sempre. Que conversa é essa? Então, a ênfase aqui, às vezes as pessoas acham que os evangélicos atacam a Maria, a figura de Maria. Nós respeitamos Maria, ela tem um lugar de muita honra diante de Deus, né? Mas Maria, nós vamos ver, eu quero passar rapidamente sobre isso, Maria foi uma mulher concebida através de seu pai, sua mãe, ela era um ser humano normal, como qualquer ser humano. Então, nós não podemos colocar Maria, como alguns cristãos colocam, numa posição que as Escrituras não a colocam. E isso não é desrespeito. Por exemplo, nós vamos ver que Maria teve outros filhos e filhas. Então, alguns teólogos cristãos dizem que no texto que eu vou ler para vocês, que não era, irmão, não era filhos e filhas, eram parentes. Mas como que conversa é essa? Então, você tem que ser crente, e você tem que ser crente apegado nas Escrituras. Porque tem muitos grupos aí dizendo coisas sobre Jesus, sobre que não existe nas Escrituras. Então, não me importa o que é a tradição da igreja cristã conta lá atrás. Se não bate com as Escrituras, eu não creio. Acabou. É simples. Diga para a pessoa que está do seu lado, querido, seja um cristão segundo a palavra de Deus. Nós não desrespeitamos Maria, e não desrespeitamos os profetas e nenhum desses homens e mulheres que a Bíblia coloca numa posição de honra. Mas eles não são, em hipótese alguma, numa posição, eles não estão numa posição igual ao do Filho de Deus. Nem eu e nem você. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar, bem rápido, não quero nem gastar tempo com isso, por causa que eu quero me dedicar à parte mais final dessa mensagem. A encarnação de Deus em se tornar homem, eu já disse semana passada, Deus não incorpora numa pessoa. Ele não vem, pega um homem que está andando pela rua e entra um espírito nele e ele faz mensagem tudo a respeito, através desse homem. Ele se encarna. É esse que é o grande mistério de Deus, porque ele tem o poder para criar o ser humano. Esse ser humano se corrompe, como está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram. Não tem um aqui nesse culto que possa dizer eu não tenho pecado. E João vai dizer em 1 João que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então, não adianta você dizer tem uma família linda, maravilhosa, que você tem princípios morais maravilhosos, porque você é um pecador, como eu também sou. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus, ele abandonou o princípio da obediência a Deus, Adão caiu e levou toda a humanidade com ele. Quando você vê uma criancinha, olha, gente, eu não vou contar mais das minhas experiências, mas quando você vê uma criança, eu vi no supermercado uma vez uma criança, devia ter uns 5 anos de idade, e ele estava pedindo para a mãe, mãe, eu quero esse chocolate, lá na Inglaterra, eu quero esse chocolate. Ela disse, filho, eu não posso comprar esse chocolate hoje, não vou comprar. Eu tomei um susto, porque ele enfiou a mão na cara da mãe. na frente de todo mundo, 5 anos de idade aproximadamente. E, para piorar a situação, ela reagiu como se nada tivesse acontecido. Envergonhou a mãe, ela não comprou. Quase que eu fiquei lá para ver o resto da história, né? Mas eu vi ela puxando ele, educadamente, ele fazendo um escândalo. Aí eu fiquei olhando para aquela criança. Você, quem é pai aqui? Quem já tem filhos? Tá? Não é quem quer ser pai, não. É quem já é pai, mãe. Isso, né? Você olha aquele ser lindo, maravilhoso. Eu estou esperando meu 6º neto, que não nasce, gente. Estou numa torcida aqui. Olha lá. Oh, quando você vê criança reagindo com o coração inclinado para o mal, você diz assim, quem é essa criatura? Por que, que pode ter uma reação tão ruim? Por causa do pecado que habita já no ser humano. Você não escapa, não vem ninguém. Tem religiões aí que querem melhorar o ser humano. Dizer que as ações boas de caridade vai fazer bem diante de Deus, vai melhorar a pessoa. Melhora nada. Não melhora nada. É só você ver o quanto de corrupção que tem no mundo e o Brasil está brigando contra esses escândalos. Por quê? Pessoas que têm a coragem de usar a pobreza e a miséria do povo para se enriquecer. Será que você está lendo as notícias? Você deveria estar orando mais pelo Brasil. Porque essas pessoas inventam histórias que não existem para que eles permaneçam no poder. Não estou falando de direita nem esquerda, não. Estou falando de uma cambada de gente que tem um mal impregnado na vida deles. A gente não sabe se é verdade, se não é verdade. Você quer saber uma coisa? Para de ficar passando notícia que não, você não tem confirmação. Eu estou cansado de receber notícia que não tem confirmação. Esse negócio do coronavírus, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Eu já vi tanta coisa que, se estiver acontecendo amanhã, não tem ninguém vivo aqui. Eles inventam filmagem, eles pegam... Tem sites, inclusive, que você pode entrar, colocar a notícia e eles já dizem se é fake news ou não. Pronto. Então, não é a sua bondade, não é a sua caridade. Tem gente que faz caridade, ajuda, e faz achando que isso você vai ficar melhor diante de Deus. Não melhora nada. O remédio do pecado é um só. É o sacrifício de Jesus na cruz. E se você ainda não abraçou Jesus como teu Salvador, você pode frequentar isso aqui. Essa igreja, o tempo que você quiser. Mas se um dia você sair daqui e morrer, você não vai encontrar a Deus e vai passar a eternidade longe de Deus. Não se proteja vindo aqui para essa igreja, porque essa igreja não protege ninguém. O que nos protege é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos perdoa de todos, nos purifica de todo o pecado. Muito bem. Tendo dito isso, eu quero falar sobre a verdade do homem Jesus. E eu, outra vez, eu não vou me prender muito sobre isso, porque você precisa ler a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, porque você vai descobrir coisas que você não conhece. Olha, uma das mentiras que o diabo lançou na mentalidade das pessoas é que a Bíblia foi escrita por homens. Então, se ela foi escrita por homens, ela não é um livro que você possa confiar. É o que eles passam. Mas quando você começa a ler a Bíblia, é uma revelação de Deus. É tão impressionante que esses 66 livros podem ter coerência. É uma coisa impressionante. As profecias se cumprindo. Você conhece profecia? Aí chega no final do ano, está aí gente querendo saber quem é que vai morrer, quem é que vai empacotar. Que besteira, gente. Vai ler a Bíblia, você vai descobrir o que está acontecendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Você sabe que tempo que nós estamos vivendo das profecias? Leia a palavra de Deus. E Jesus, o Jesus que nós cremos, é o Jesus, vou repetir, segundo as Escrituras. Você não pode mascarar Jesus. O Jesus que se revela na Bíblia, que fala de amor e de bondade, é o Jesus que condena o pecado. É o Jesus que se levanta contra o adultério. É Jesus que se levanta contra uma porção de pecado que as pessoas querem tirar isso da vida de Jesus. Mas é o Jesus que nós cremos segundo as Escrituras. Os profetas anunciaram sobre ele e os evangelhos, que vai ser o final da minha mensagem, eles confirmam quem é esse homem. Mas lembre-se, olha, ele disse para Maria, ele será chamado Filho de Deus. Ele será chamado Filho de Deus. Diz mais ainda, seu reino vai ser um reino que não terá fim. Jesus não é igual a qualquer homem. Pronto. Então, rapidamente eu vou passar sobre isso, porque você já conhece, né? Que ele foi concebido, nascido de mulher. E aí tem uns crentes aqui que têm umas curiosidades que não vale a pena você... Nós não estamos aqui tentando explicar quem é Deus. Nós estamos compartilhando o que a Bíblia fala sobre isso. Eu não posso explicar a Deus. Ninguém explica a Deus, não, gente. Ninguém. Até o judeu que achava que conhecia Deus, veio Jesus e quebrou todos os paradigmas. Por quê? Porque eles não conheciam as Escrituras como ela era realmente. Então, ele foi nascido de mulher e é importante que ele nasça de mulher. Eu vou fazer uma pergunta. Deus poderia salvar a humanidade através de um anjo? Respondem para você, mas ele poderia? Ele poderia enviar uns profetas aí que tomassem um lugar de honra para salvar a humanidade? Por que que Deus encarna? Porque para restaurar a raça humana, ele não poderia mandar um ser sobrenatural. Ele tinha que fazer a partir da raça humana. Então, você vai ver que Jesus teve mãe, teve família. Ele tinha que ser um homem para resgatar o homem. Paulo vai chamar Jesus lá, nas cartas paulinas, vai chamar de Jesus de segundo Adão. O primeiro Adão, Paulo diz assim, o primeiro Adão caiu e toda a raça humana caiu com ele. Mas o segundo Adão, ele levanta a raça humana. Levanta o lugar de volta de honra, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Por isso que para você conhecer a Deus, você não pode conhecer a Deus só lendo livros. Você tem que conhecer Jesus. E o que Jesus fez? Ele anda como um ser humano. E aí eu quero só ler aqui, ó. Eu vou ler Marcos rápido, eu vou passar bem rápido, viu? Marcos capítulo 6. Versículo 3 diz assim, ó, as pessoas tentam enrolar aqui esses textos, eu não sei o que eles fazem com esses textos. Marcos 6, 3 diz assim, Jesus estava fazendo milagres, eles ficaram, quem é esse homem, quem é esse homem? Aí, de repente, eles disseram assim, não é esse o carpinteiro? Ele tinha uma profissão, ele trabalhava, entendeu? Olha, gente, Jesus não era um homem que vivia flutuando, que não precisava ir no banheiro. E se você já teve nessa região do país, não se usava papel higiênico. Ele passou por tudo isso. Deus se fez homem com todas essas coisas do ser humano. Mas diz aqui, ó, ele disse assim, esse não é o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Esse Tiago aqui é o livro de Tiago que nós temos, para quem não sabe. Né? José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E eu, pela misericórdia de Deus, não é todo mundo que tem esse privilégio, mas eu tive a oportunidade de estudar grego e hebraico, e você não pode dar outra interpretação para esse texto aqui. Tá? Mas vamos agora para Filipenses 2, que é um texto muito lindo, muito forte, para confirmar, eu estou só confirmando quem é esse homem à luz das Escrituras, você precisa firmar a tua fé de que Jesus é Deus. Se você não crê que Jesus é Deus, você não tem uma fé saudável. Você crê em outro tipo de Jesus, porque o Jesus que nós cremos é Deus que se fez carne, na segunda pessoa da Trindade. Nós cremos nesse Deus triuno, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós não temos três deuses, nós temos um Deus que se revela e ele coexiste nessas três pessoas. Isso é difícil para você entender, a gente quer explicar a Deus. Eu só falo do que ele me diz quem ele é. Né? Filipenses 2 diz assim, ó, capítulo 2, versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, está aqui Paulo, recebendo uma revelação, né? Forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Em outras palavras, ele, nesse corpo terreno dele, ele não se colocou com todas as credenciais divinas dele. Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha, gente, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele disse, eu entrego a minha vida. Ninguém tira ela de mim. E eu entrego e tomo ela de volta. Só Deus tem poder para fazer isso. Assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, reconhecida em figura humana. É esse que é o mistério da encarnação. A gente não consegue entender esse Deus que vive no meio de nós. As próximas mensagens que eu vou pregar, ainda tenho dois domingos, eu vou falar dos atributos de Deus na vida de Jesus. E você precisa crer. Se você crê em Jesus, você tem que crer que Jesus é Deus, é Emmanuel, é o Deus que veio e habitou no meio dos homens na pessoa do seu filho. Ele diz ainda assim, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos os anjos, todas as potestades, Satanás, todos esses presidentes, se estiverem vivos ou mortos, eles um dia todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro. Então, ele teve, como ser humano, ele foi tentado em todas as coisas, Hebreus 4:15, depois leia. Mas o que difere ele, então? De um ser humano normal. Ele não foi concebido de uma relação sexual. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, gente. Como é que Deus, só o nosso Deus mesmo, para nos resgatar, entrega seu único filho para que ele viva nessa porcaria que é esse mundo, de pecado, de maldade. Eu me lembro que quando chegava a Semana Santa, eu já falei isso aqui, eu ficava chocado, gente, o que esse homem fez para matarem esse homem? Porque eles não conseguiam aceitar essa proposta de que Deus estava em Cristo Jesus. Isso afrontava a religião judaica, isso afrontava muita gente, porque nós queremos um Deus que a gente possa controlar, que a gente possa carregar numa carruagem, que a gente possa oferecer oferendas, que dependa um pouquinho de nós e que faça um pouco da nossa vontade. Mas o Senhor Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Ele não precisa da sua aprovação, porque o Senhor é Deus. Ele não precisa da sua aprovação, porque Ele é Deus. João, quando viu Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro no Antigo Testamento, que era sacrificado, não podia ter um defeito. Querido, Jesus não tinha um defeito. Jesus não poderia ser oferecido como sacrifício se ele tivesse pecado. Já arranjaram amante para Jesus. Coitada da Maria Madalena, virou amante de Jesus. Já arranjaram um filho, tem uns grupos aí tentando achar onde que foi parar esse filho, para achar descendência. Já fizeram Jesus virar gay. Outro grupo aí, a Porta dos Fundos, fez esse filme ridículo, né? Mostrando todos os discípulos, avacalhando com a fé cristã. Né? Eles fazem o que querem dele, Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus só poderia ter sido aceito com a sua morte na cruz, o seu sangue derramado, porque ele não tinha pecado nenhum. Ele não teve amante, ele não gerou filho, porque ele não poderia, o Filho de Deus, coabitar com uma pessoa pecaminosa. Por isso que tem gente que acha que a Trindade é Maria, Jesus e Deus. Tem religião que pensa isso, que exaltam tanto a Maria, eles não entendem a Trindade. Você precisa trabalhar na sua fé. Eu estive num congresso alguns anos atrás, e o pregador disse assim, quem tem dúvida, 6.000 pessoas no congresso, quem tem dúvida sobre a Trindade, fique de pé. Eu quase caí duro. 70% dos cristãos que estavam lá ficaram de pé. Você não pode, que fé é essa que você vive? Se você tem dúvida sobre o Filho de Deus, quem ele realmente é, que fé é essa que você professa? Por isso que nós vamos trabalhar sobre a tua fé nesse período agora, desse ano todo, porque nós precisamos firmar nas coisas que nós cremos. Eu estou pouco interessado de ir contra o que eles estão falando. Eu quero é fortalecer a minha fé, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé, e eu não estou nesse grupo, graças a Deus, em nome de Jesus, e eu espero que você também não esteja nesse grupo de abandonar a sua fé. As profecias da sua vinda são diversas, já falei, não vou entrar nisso, né? Não vou falar do servo sofredor, Isaías 53, aqueles que gostam de copiar, tirar foto, fique à vontade, né? Mas ele confirma todas as profecias. Ele tinha que nascer em Belém, ele nasce em Belém. Ele tinha que ser nascido de uma mulher virgem, ele nasce de uma mulher virgem. Ele vem em Isaías, ele vem no capítulo 4 de Lucas, entra numa sinagoga e lê o texto do profeta Isaías, a parte que diz lá para nós, capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele começa a falar da missão dele. Depois que ele acaba de ler, ele fecha e diz assim, hoje se cumpriu essa profecia, se cumpriu essa escritura. Sabe por quê? Ele estava dizendo, eu sou esse aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Eu amo a Jesus, gente. Eu amo. E agora, eu quero pular para uma visão de Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel. Abra a sua Bíblia. Muito importante esse texto. Tá? Muito importante, porque Ezequiel, se você nunca leu o livro de Ezequiel, senta e se assombre. Porque ele tem tanta visão, gente, misericórdia. Eu não sei, a minha mãe uma vez estava lendo Ezequiel, ela disse, meu filho, eu estou com tanto medo desse livro, que eu não consigo entender as coisas que ele fala, não, é cada visão assustadora. A proposta do livro não é te assustar, a proposta do livro é mostrar um Deus que sabe todas as coisas, e mostrar para você que você não sabe de tudo. Porque ele fala de um Deus e de seres celestiais que assustam. Vou ler um para você aqui, ó, um querubim. Me diz aí se você não vai ficar assustado. Se aparece um bicho desse para mim, bicho não, Senhor, me perdoa. Se aparece um ser desse para mim, eu ia dar uma corrida boa. Olha só, no quinto dia, eu estou lendo Ezequiel, vou começar do versículo 2. No quinto dia do referido mês, Ezequiel 1. No quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve ele a mão, e esteve sobre ele a mão do Senhor. Deus pega esse homem, coloca a sua mão sobre ele. O livro é fascinante. Olhei, e eis que um vento tempestuoso, já começa logo assim, vinha do norte uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Essa imagem foi a que eu achei menos assustadora. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas, A planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens. Aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como de homem à direita. Os quatro tinham o rosto de leão à esquerda, o rosto de boi e também o rosto de águia. Dá para você imaginar que figura é essa? Vira para a direita, dá de cara com a cara de homem. Vira para a esquerda, dá de cara para a cara de quem? De um leão. Não, à direita, sim, à direita de um homem. Vira para a esquerda, tem um rosto, tem uma cara de leão. Vira para a esquerda, tem um rosto de boi. À esquerda, o rosto de boi. E o rosto de água. E com quatro asas batendo e fazendo um ruído. E um como um fogo. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha duas asas unidas, cada uma à do outro. Outras cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes ziguezagueavam, chego lá um dia, a semelhança de relâmpagos. Vocês vão ver que é uma revelação sobre esse ser que é chamado de querubim. E eu quero finalizar nesses minutos que eu tenho, trazendo isso para a pessoa de Jesus e a revelação dos quatro evangelhos. Você nunca se perguntou por que nós temos quatro livros que contam a história de Jesus? Você nunca se perguntou? Eu conheço pessoas que dizem assim, mas eu já li Mateus, por que eu leio? Eu vou ter que ler Lucas e Marcos? As histórias parecem que são as mesmas. O único que difere é o evangelho, de João. Porque ele começa e ele enfatiza a divindade de Jesus. Mas vamos lá. Nesses minutos que eu tenho, eu quero dar uma ênfase a essas manifestações. Vocês vão ver que tem muita coisa que acontece no céu que Deus, ao longo das Escrituras, vai revelando. Ele vai revelando no Novo. O Novo Testamento é a confirmação dessas revelações de Deus. E uma delas é de que Jesus é Deus, encarnado e está no nosso meio. Então, pensando nesses três primeiros evangelhos, que eles são chamados de sinópticos, porque eles são semelhantes às versões, eu quero passar rapidamente, os estudiosos da Bíblia com certeza já conhecem essa história. Mas eu quero trazer essa figura celestial, porque que Deus, alguém deu revelação para essas pessoas, né? Com certeza, mas ela faz sentido quando você olha para o Filho de Deus. Ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é o leão da tribo de Judá. Mas você precisa ver Jesus de uma forma diferente quando você lê os evangelhos. A primeira delas é que Mateus escreve, o evangelho de Mateus é escrito cheio de palavras proféticas do Antigo Testamento. Porque ele está escrevendo o evangelho para os judeus. E os judeus precisavam crer a partir das Escrituras. Então, você vai ler Mateus, você vai ver muitas profecias que ele faz questão de dizer e faz questão de confirmar que elas se cumprem em Jesus. Ele faz questão de dizer que Jesus é da descendência de Davi, porque a promessa do Messias, a promessa do Cristo, viria através da descendência de Davi. Ele confirma essas profecias e a genealogia dele é a partir de Davi. Por quê? Porque o judeu sabia que era da descendência de Davi que viria o Messias. Primeiro, cara de leão, realeza desse ser vivente. Segundo, Marcos é o evangelho menor, foi o primeiro a ser escrito. Ele escreve para os cristãos que estão vivendo ali, no ambiente de Roma, dos cidadãos romanos que vão ouvindo do evangelho. E esse é um evangelho curto e fala das obras de Jesus, as obras que realiza. Não tem genealogia, porque servo, escravo, não tem genealogia. Não tem nada, ele é prático. Essa imagem da face de um boi, que é um animal que serve. Ele mostra o poder, as ações de Jesus, mas ele mostra, acima de tudo, Jesus servindo. Você nunca mais vai ler os evangelhos da mesma forma. Terceiro, Lucas. Lucas, ele escreve para Lucas escreve para um homem chamado Teófilo, que ele faz uma investigação. O evangelho de Lucas é fascinante. Lucas não anda com Jesus, ele é amigo de Paulo. Ele é um médico, um jornalista. Ele faz uma investigação apurada e você vai ver relatos, o cântico de Maria. Você vai ver cântico de Simeão, você vai ver coisas impressionantes que ele comprova que é a face de um homem que aparece nesse querubim, que ele prova que Jesus é o filho do homem, segundo as escrituras. Né? A ênfase está na genealogia dele, do lado humano. Começa falando de José, depois vai crescendo até chegar em Deus. Né? Então, e ele é escrito para quem não era judeu. Por quê? Porque precisa ter uma compreensão completa. É a face de um homem que aparece nesse querubim. E, para finalizar, em João, que olha como é que começa João. É a face da águia, porque a águia, na Bíblia, é uma figura de grandeza, de céu, de... Ela só tem uma figura linda mesmo, de grandeza de céu. E aparece essa face de águia. Sabe como é que João apresenta Jesus? Ele começa João dizendo assim. João começa o texto dizendo assim. E o verbo, o logos, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele disse, nós vimos o unigênito Filho de Deus. Se você ler, é um evangelho fascinante. Você vai ver a divindade de Jesus no evangelho de João. Ele se apresenta, João conta claramente que Jesus é Deus. Os milagres que acontecem, as conversas, é tudo Jesus mostrando que ele e o Pai eram um. É fascinante esse evangelho, a face de águia. Sabe o que eu quero nessa manhã? Eu quero orar pela tua fé. Eu vou passar 4 domingos aqui orando pela tua fé. E ainda vou falar na vigília sobre o crescimento da nossa fé. Haja fé. Se depois disso você não se converter, só a misericórdia. Vamos ficar de pé? Eu quero orar pela tua fé. Eu tenho um tempinho para orar, ó. Vou acabar na hora. Mas eu quero orar pela tua fé. Sabe por quê, gente? Ó. As coisas que são muito confusas hoje. O diabo está trabalhando para quebrar a imagem do cristianismo, para macular o cristianismo, para fazer do cristianismo uma religião qualquer. E tem grupos organizados para acabar com os valores cristãos. Não sou eu que vou lutar contra essas forças, mas eu vou firmar a minha fé nos valores da palavra de Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar pela tua fé. Porque se você não crê que Jesus é Deus, a tua fé já está bagunçada. Se você está vindo aqui para a igreja só para... Só visitinha. Tua fé não está boa, não. Nós, cristãos evangélicos, nós cremos que Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos que somente através da encarnação no Filho de Deus Ele poderia nos resgatar e nos levar de volta para Deus. O Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, esse Rei que vai reinar para sempre. Eu quero orar. Primeiro apelo, fique de olhos fechados, por gentileza. Primeiro apelo, você entrou aqui nessa manhã, mas você ainda não entregou sua vida a Cristo. Se você quer entregar agora a sua vida a Cristo e dizer, eu creio que Jesus é Deus, levante sua mão que eu quero orar por ti. Você quer se entregar a Cristo hoje, não é amanhã. Tem alguém? É um convite de Deus para a tua vida, isso é sério, tá? Porque se Jesus não é Deus para a tua vida e se você não está debaixo da autoridade dele, você não é dele. Quero orar por pessoas que sentem que a sua fé, você precisa fortalecer a tua fé nessa mensagem. Você quer vir para cá, para frente? Eu vou encerrar orando com você. Vem aqui, pastor, minha fé não está assim não, viu? Eu estou precisando trabalhar na minha fé. Você tem essa coragem de sair do seu lugar? Venha para cá enquanto nós cantamos. Eu quero orar pela tua vida. Enquanto nós cantamos, venha. Pastor, eu quero fortalecer minha fé. Eu não quero viver com dúvida. Eu não quero viver cheio de confusão na minha cabeça. Talvez você entrou aqui e a tua fé é muito confusa. Muito confusa. Você está fazendo trabalho para outros, para outras entidades. Você crê em tudo. Venha para cá, eu quero orar pela tua fé. E se você é cristão que fica confiado na igreja só, tua fé não está boa também não. Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, eu quero orar por quem quer ser fortalecido na tua fé em cima dessa mensagem. Se você está assim, venha para cá que eu quero orar por ti. Não hesite, pode vir.